Tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo que o nome do texto é Obediência e Resignação. Aí nesse texto que fala, né, que nós devemos ser obedientes, ou seja, existe uma lei, existe uma linha ao qual aqueles que são tementes a Deus, aqueles que procuram a Deus, vão se adaptar, né, a essa lei. E os resignados, então, são qual? O que é a resignação? É que tu tem que te sujeitar a situações maiores do que tu. Né? Não é tu que determina as coisas. É que nem quando Jesus disse, né? Tu é o patrão e tu está sentado na mesa. E aí tem um empregado que está te servindo. Naquele momento, quem é o maior? Aquele que está comendo ou aquele que serve? Naquele momento, o maior é aquele que serve. Né? Então, sermos resignados é compreendermos o ambiente em que a gente está, aonde eu estou e a maneira como eu me devo comportar. E nesse texto ele diz assim, que a virtude desta geração, a virtude, o bem adquirido, é a atividade intelectual. E o mal é o esquecimento moral, mas tem um verbo, né? A indiferença moral. O que é indiferença moral? É realmente nós, né, não darmos importância à questão da moralidade. Muito bem. Hoje, com a internet, com o celular, com a televisão, a gente está vendo de tudo. De tudo a gente está vendo. Uma vez existia isso, até existia, só que não de uma forma tão divulgada como hoje, né? Hoje o cara, né, fez aquilo que fez lá com as crianças, lá no outro lado do país, a gente fica sabendo. Agora, o importante é nós compreendermos como eu estou nesse contexto, né? Como é que eu me posiciono em cima de tudo isso? Quem sou eu? Quem somos nós, né? Quem são os nossos irmãos? Vejam bem, existem povos hoje, né? Vocês viram ali agora, essa semana que passou, as mulheres já podem fazer a carteira, né? Até então elas não podiam. No nosso país mesmo, há quanto tempo faz que as mulheres elas podem votar? Então, existem a questão cultural, existe a questão, né, de família, existe a questão de povos, existe a questão, né, de valores particulares. Eles estão tentando implementar no nosso país essa questão de gênero. Vejam bem. Nós temos que ser totalmente contrários a isso aí. A questão do gênero é o quê? É incutir nas nossas crianças desde pequenas que elas não têm sexo. Que elas podem escolher aquilo que elas querem. Se elas querem ser meninas, serão meninas. Se querem ser meninos, meninos, mesmo tendo o corpo que for. Então, quer dizer, será isso, digamos assim, não concebível, mas será isso praticável? É uma coisa que nós vamos estender sobre crianças que ainda não têm um senso de análise? Aí a gente se questiona, mas por que isso está acontecendo? Por que pessoas tentam fazer isso? Aí, vendo a novela, às vezes, né, eu penso comigo mesmo, por que uma pessoa escreve uma coisa dessas? Por que uma pessoa, ou até os atores, por que os atores se sujeitam a uma coisa dessas? De transmitir dentro dos nossos lares aquilo que a gente vê. Até brinquei outro dia, semana passada aqui, né, falei que o pastor, um pastor de uma igreja, levou lá no telão dele e ele passou as fotos de umas mulheres peladas, né? Aí ficou todo mundo escandalizado. Aí ele disse assim, vocês, o que, que vocês acham disso? Aí os caras dizem, um horror, isso aí é o demônio, né? Coisa assim. Aí o cara diz, aqui é. Agora, lá na casa de vocês, com as crianças que assistem aquela novela e que aparece quase pior do que isso aí, lá é normal, então. Lá é normal. Então, nós estamos vivendo num tempo de muito conhecimento. Né? Que aquilo que o Sai Baba dizia, tipo assim, não é um tempo violento, é um tempo iluminado. Por quê? Porque uma vez, quando nós era baúco, nós não enxergávamos as coisas. A gente não via as diferenças. Hoje não. Hoje tu tem conhecimento E como tu tem conhecimento, tu julga. Quem são os nossos juízes? Pessoas que estudaram muito, né, digamos, pessoas que estudaram muito e pelo conhecimento da lei, detentores do conhecimento da lei, eles julgam. Certo, errado. Certo, errado. Por conhecimento. Muito bem. Nós passamos a conhecer as coisas pelo acesso às próprias coisas. Então o que a gente faz? Ao invés de a gente se preocupar conosco, a gente se preocupa com muito daquilo que está acontecendo. E aí nós passamos a ser o quê? Juízes. Né? Nós condenamos aquela situação, não aceitamos aquela outra situação, nós nos posicionamos de uma forma, às vezes, favorável a determinadas coisas, contrárias a outra. Mas será que, numa visão, digamos assim, mais ampla de vida, será que é o correto? É o correto nós ficarmos nos posicionando e principalmente julgando? Não é inteligente. Não é inteligente. Por quê? Porque não cabe a nós o julgamento. E outra, como o mundo prega a liberdade, muitos vão pelas portas largas do mundo e não pela porta estreita da virtude. E o mundo prega a liberdade. O mundo prega que tu pode fazer o que tu quer. Se tu tem uma loira, tu pode ficar com três morenas. Se tu tem, que trair não é problema. Então, às vezes o mundo, ele nos mostra situações onde que verdadeiramente, né, muitos adentram, muitos aceitam. Então, como é que tu vai julgar uma pessoa se ela acha que aquilo é importante? Como é que tu vai te posicionar contra aquela pessoa se na cabeça dela, né, ela diz assim, é que nem um cara que fuma, né? Quantas vezes nós chegamos para um cara que fuma, a gente diz assim, larga disso que isso vai te matar. Aí o cara diz, mas é a única coisa de boa que eu tenho. Aí tu vai dizer o quê? Digamos. Né? Quanto mais contra tu ficar, se tu é da família, mais ele vai fumar. Por quê? Porque ele vai ficar nervoso, mais ainda. Né? Então, o julgamento, né, ele é, não é inteligente. Falávamos hoje na rádio, né? O Ademir Zanella dizia na rádio assim, ele falou na rádio assim, que a pessoa que é depressiva, ela é, ele usou um termo, não preguiçosa, eu uso preguiça agora, uma vez eu dizia vagabundo, mas vagabundo é terrível, né? Então, Jesus fala pessoas preguiçosas, né? Almas preguiçosas, então é mais bonito, almas preguiçosas. E ele dizia que depressão é falta de fé. E às vezes nós também falávamos assim. E eu falei isso na rádio. Só que eu não falo mais isso. Eu não falo mais, né? Porque tu está julgando. Uma, que tu não sabe o nível daquela depressão que aquela pessoa está. Outra, se ela está em depressão é porque ela não está bem, né? Aí tu vai te colocar, digamos, contra aquela pessoa. Tu vai dizer, não, é falta de fé. É tu que não te ajuda e tal. E aquela pessoa carregada de motivos particulares dela, né? E cheia, vivendo aquela situação depressiva, né? Ela está naquele ambiente, ela está naquela situação. Então, se tu vai dizer qualquer coisa, o que vai acontecer? Vai ficar uma briga de egos, né? Eu te dizendo, e aí lá ela vai pensar, sim, tu está dizendo isso, mas tu não sabe o que eu estou vivendo. Tu não sabe, né, o sofrimento que eu estou. E a gente sabe que no fundo, é um pouco de falta de fé no começo. No início de todas as coisas, né? Porque tudo começa pequenininho. É que nem lá no teu jardim. Tu tem o jardim. E aí tu planta um monte de coisa. As coisas boas tu planta, as coisas ruins vêm sozinhas. Mas as coisas ruins, se tu não vai matando e arrancando elas, elas sufocam as boas. Então tu tem que ir lá, desde que elas estão pequenas, e tirando. Por isso que Jesus disse, orai e vigiai. Né? Orai e vigiai. O tempo inteiro. Então, se tu está vendo que tu está te perdendo num ponto, tu tem que te ajudar. Através de quê? De situações correlacionadas. Quais? A oração, o silêncio, a meditação, a leitura, o trabalho braçal, moral, mental, o trabalho. Né, uma cabeça vazia, oficina do diabo. Então, tu tem que te apoiar com tudo isso. E se mesmo assim, digamos, tu não consegue tomar o norte da tua vida, que que é o que acontece com um monte de gente, é o que a gente vai buscar ajuda. Buscando essa ajuda, muitas vezes a gente cai nos profissionais. Né? E eles vão fazer o quê? Eles vão medicar. O Jesus dizia, ajuda-te que o céu te ajudará. Nem Jesus salvou ninguém. Então, não vai ser um profissional que vai salvar nós. Ele vai medicar nós. Mas cabe a cada um de nós, de repente, analisar o seu problema, a sua situação e vencer. Porque está escrito na lei, a nenhum uma cruz mais pesada. Mas tudo bem. Então, digamos, aquela alma, né, ela acha importante aquilo e ela está depressiva, digamos. Cabe a nós baixar a ripa porque ela está depressiva? Não. Cabe a nós o quê? Tentar, dando um exemplo, pensar assim. Ela, eu. Quem é ela? Ela é essa pessoa que precisa de mim. Quem sou eu? Se eu estou melhor do que ela, eu tenho obrigação moral de ajudar ela. Mas a minha obrigação moral de ajudar ela é apontando os defeitos dela? Nunca! Porque o cara que fuma, o cara que bebe, ou o cara que está em depressão, ele sabe do vício, ele sabe do problema. Não cabe a nós apontarmos o problema. Não cabe a nós, né, chegarmos ali com o nosso dedo, ou até pessoas próximas ou pessoas distantes. Cabe a cada um de nós tentar aceitar essas pessoas como elas são. Tentar amá-las, elas, como elas são. Que aí o que acontece? Aquele bem que tu tem dentro de ti vai, de repente, ajudar ela para que ela encontre forças dentro dela e vença. E vença. A gente sempre dá um exemplo que é verdadeiro e é fantástico, lindo. Né? Digamos que hoje, né, nós pecadores, nós vamos adentrar ao céu. E lá na porta do céu, lá tem Jesus, vamos dizer. E aí, ele para na nossa frente, te olha assim no fundo da tua alma, e será o que, que ele vai dizer para nós? Será que ele vai apontar algum defeito meu? Nunca. Ele vai sempre dizer qualidades tuas. Ele vai dizer, há quanto tempo eu estava te esperando, tu entende? Ou, que bom que tu veio. Ou, né, que qualidade fantástica que tu tem. Ou, por quê? Porque ele sabe dos problemas da alma. Mas ele não se preocupa com os problemas da alma. Ele quer as qualidades da alma. Por isso que ele exalta as qualidades da alma. Se tu tiver 500 defeitos e uma virtude, ele vai te falar da virtude que tu tem. Para que tu encontre forças dentro de ti para vencer os teus próprios defeitos. Agora, se ele chegasse para ti e dizia, mas como? Fumando, bebendo, não sei o que, tu vem para aqui, tu quer o que aqui? Tu vai dizer, meu Deus, né? Tu não posso nem ver esse cara. E tu vai embora. E tu não vai mais no teu caminho evolutivo de libertação dos problemas que a própria matéria atrai, que a própria matéria fascina cada um de nós. Tu entende? Aí tu te sente. Agora, a partir do momento que tu olha para aquela pessoa e tu tenta aceitar ela como ela é, tu entende? Ela sabe do defeito que ela tem, ela vai ter em ti um motivo para criar forças e de repente vencer aquela luta, aquele desafio, aquele vício, ou aquele problema, ou aquela diferença que ela acha que tenha. Porque nós somos tão juízes que julgamos até diferença de cor, opção sexual, tu entende? A gente se acha no direito de nós, por sermos brancos, de repente ser melhor do que os da outra cor. De nós, por termos uma família, sermos melhores do que aqueles. Não existe nada disso. Não existe nada disso. O que existe, né, é uma oportunidade única que cada um de nós tem e que não pode perder tempo. Perdendo tempo em julgar, em analisar, em realmente, né, tu te colocar numa situação. Que aí o que acontece? Aquela situação, ela te anula. Agora, a partir do momento em que tu, né, preocupado contigo mesmo, né, tu vê aquela situação, o que que tu vai fazer? Tu vai agir de uma maneira positiva. É que nem quando tu está bem intencionado, tu está na frente de uma criança, o que que tu vai fazer? Tu vai ajudar. Tu está bem intencionado, tu está na frente de um velho ou de uma pessoa que precisa, o que que tu vai fazer? Tu vai tirar de dentro de ti coisas boas para estender aquela pessoa que precisa. É a mesma coisa. Existe uma passagem linda, né, no Evangelho de Jesus, que quando Jesus está na cruz, tem uma mulherada ali, né? Tem Madalena, tem Maria, tem os apóstolos, e Maria, a mãe de Jesus, está no lado de João, o apóstolo. É João? João. E aí, Maria chorando a perda do filho, e João chorando a perda de um grande amigo. Os dois chorando. Aí Jesus, Jesus, né? Que cara. Nós temos que fazer de tudo para um dia cruzar com ele, né? Pelo amor de Deus. Mas nós vamos. Ele diz assim, mãe, ele olha para Maria e ele diz assim, mãe, eis teu filho. Filho, eis tua mãe. Veja, ele diz, não chora por mim, porque eu já sou passado. Tu chora por um filho que tu perdeu, mas ali, em João, tu tem a oportunidade de um filho. Porque se tu perdeu a mim, filho, tu tem ele que vai ficar, que é João, meu amigo. Trata ele que nem um filho. Aí ele olha para João e diz, filho, eis aí a tua mãe. Ou seja, Jesus partia, deixava a mãe dele, mas deixava também João, que ficaria na responsabilidade de cuidar da mãe dele. Né? Então, quer dizer, é realmente o ambiente que nos obriga às situações. Então, naquela situação lá, né, ela poderia simplesmente, como um monte de gente faz, né, entrar em depressão porque perdeu o filho e tal. Não. Tu tem um para cuidar. Então, quer dizer, nós também ficamos julgando, ficamos bravos, analisando e às vezes perdemos oportunidades de ouro. Quantas vezes a gente sabe disso? Uma mãe que tem 7 filhos, perdeu um, ela deixa de viver. Os outros, ela esquece os outros porque perdeu aqui um, mas sobrou 6. E é para ver às vezes como nós somos nessa questão do julgamento, né? Nessa questão da não aceitação. Por isso que Jesus, mais uma vez, de uma forma linda, ele diz, eis que vos mando como ovelhas no meio de lobos. Sim? Pensa bem. Eis que vos mando como ovelhas ao meio de lobos. Esse mundo materialista, né? Portanto, sede prudentes como serpentes e mansos como pombas.